Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento da Microsoft Virtual Academy. Hoje nós iremos dar início ao treinamento do SQL Server 2014. Bem, nessa apresentação eu vou falar sobre um novo recurso do SQL Server chamado In-Memory ITP, também conhecido como Hackathon. Essa é uma sessão introdutória ao recurso. Para quem não me conhece, meu nome é Luan Moreno, eu sou especialista em MVP em SQL Server. Bem, pessoal, nossa agenda nós temos hoje: introdução do recurso, os pilares de construção, como realizamos a migração de tabelas em disco para tabelas em memória, o que se difere um banco de dados e tabelas em memória, os novos índices que foram colocados no SQL Server devido a esse novo recurso, conhecidos como Hash Index e Range Index, e o novo tipo de história de procedura conhecido como história de procedura inativa. Esse recurso vale a pena destacar que é um recurso totalmente voltado à missão crítica. Então vamos dar início. Bem, pessoal, primeiramente, o que é interessante destacar é que o SQL Server foi construído, esse novo recurso foi construído como uma nova engine do SQL Server e foi acoplado dentro do produto. Outro ponto muito importante é a interoperabilidade do recurso. Então ele é totalmente integrado com o SQL Server. As tabelas que estão em memória não só residem em memória, como são otimizados para memória. Então nós vamos ver aqui ao longo dessa apresentação que não basta somente a tabela estar em memória, tá? Mas ela vai estar otimizada em memória. E como qualquer outra solução, ela ataca fontes específicas. Então, os pontos importantes quando eu devo utilizar Hackathon ou In-Memory ITP é quando eu preciso eliminar concorrência dentro de um banco de dados. Eu acho que todos os bancos de dados aí todo mundo já passou por esse tipo de problema. Instruções por ciclo, que a gente diz tempo de execução de um processo, então diminuir esse tempo de execução do código que está sendo escrito em SQL Server para ser executado em máquina, o código ser executado realmente, e executar menos acesso a disco. Nós sabemos que acesso a disco é caro, né? Não só para SQL Server, mas qualquer banco de dados. Então, o acesso em disco ele é medido em microsegundos e um acesso a RAM é medido em nanosegundos. Tá. O Hackathon vem de um monstro da mitologia grega que se chama Hackathon Heres. É um monstro que possui 100 mãos e 50 cabeças. A ideia é realmente conseguir 100 vezes de melhoria, né? Então é para isso que o produto foi colocado e a gente vem buscando esse tipo de performance. Hoje é comum você ver 10 vezes, 15, 20, até 30 vezes, e o time vem trabalhando para melhorar. Tá? Esse é um produto que foi. O projeto foi iniciado em 2008, conta com mais de 50 pessoas desenvolvendo. Dentro desse time, excelentes pessoas e grandes pessoas conhecidas, né, internamente como Mike Sweeney, Paul Lawson, um dos caras de pesquisas principais da Microsoft, Sanil Agarwal, Kevin Farley, que foi um dos caras que desenvolveu o backup, log, enfim. Então nós temos um grande time trabalhando para isso. A grande ideia do Hackathon, pessoal, é transformar os problemas mais comuns em solução, né? Então, concorrência, lock, block e menor acesso a disco e instruções por segundo. Tá? Referente aos pilares de construção, primeiro ponto importante é a memória, né? Então, tudo que acontece no SQL Server, nós sabemos que tudo tem que passar pela RAM, né? Então, nós buscamos as páginas que estão em cache, fazemos o acesso a disco e colocamos ela no cache. Então, ele é otimizado para memória. Para isso, existem dois novos tipos de índices para comportar esse novo tipo de otimização, que é o Hash Index e o Range Index. Tá? Eu não tenho buffer pool, ou seja, não tenho mais a necessidade de fazer essa busca no disco para colocar memória, até porque a tabela já irá residir em memória. Tá? Ela reside em memória, mas ela é durável. Isso é um ponto muito importante. Muitas pessoas perguntam: ah, mas a tabela está em memória, ela não está. E se o SQL Server desligar ou qualquer coisa acontecer? Não, na verdade, ela é otimizada para memória e durável. A gente vai ver esses pontos, né? E um dos pontos é exatamente o armazenamento dele. Existem dois tipos de arquivos a mais, né? Nós temos o MDF, o RDF, os NDFs, e a gente possui, quando instalamos o Hackathon dentro de um banco de dados, o arquivo Datafile e o Datafile. Eles que tomam conta do Hackathon. Referente à concorrência, né? Então um dos pontos que ele ataca realmente com grande imponência é a concorrência. Então é conseguir escalar. Como que ele faz isso, né? Nós sabemos que desde o SQL Server, anos anteriormente, nós tínhamos um nível de isolamento, Snapshot Isolation, que previa o quê? Quando alguém realizava um update em um outro select, eu conseguia ver essa versão temporária dentro do TempDB. Ele trabalha de uma forma diferente, tá? Mas a ideia é que a concorrência ela é otimista. Então, em vez de eu ter o TempDB, ele já é trabalhado dentro da própria estrutura do Hackathon, tá? Então, é um modelo de concorrência otimista, aonde a ideia é conflitos são raros para serem assumidos e as transações são feitas sem nenhum blocking ou locking, tá? Então, se eu não tenho um lock, eu não tenho um lock manager, eu não tenho mais let, eu não tenho mais pinlock. Então, na hora que eu faço um acesso a uma página, eu não tenho mais esse tipo de bloqueio. Outros dois pilares muito importantes é, primeiro, a compilação em TSQL, né? Então, qual é o fundamento aqui? É o seguinte, todo banco de dados possui o que nós chamamos de interpretador. Então, o interpretador ele é responsável por abstrair o código em TSQL, PSQL ou enfim, e compilar ele em máquina, tá? Então, eu tenho um tempo de tradução. O que que o Hackathon faz? Retira esse tempo de tradução. Então, eu compilo direto o código em C ou Visual, tá? Depende. E eu realizo quando o SQL Server precisa chamar essa tabela ou essa história de procedure, enfim, o recurso do Hackathon, ele chama para uma DLL. Então, SQL OS chama, carrega esse módulo e coloca no tempo de execução. Com isso, eu tenho uma maior velocidade na hora de compilar o código, tá? Essa velocidade chega a ser muito grande, chega a ser de 2 a 3 vezes mais, tá, ao tempo de processamento total. Outro ponto muito importante, pessoal, é a integração. Então, devido à integração, nós conseguimos escrever um código totalmente no Management Studio e ele passar transparente na engine do SQL Server e nos retornar a informação. Então, é o que a gente chama de Query Interop. Ele é responsável por receber uma consulta, destacar que existe uma tabela em memória, ir no local específico, puxar essa informação totalmente transparente. Além disso, ela é totalmente integrada com todos os recursos de SQL Server, tá? Principalmente com os recursos de Resource Governor, que trabalha com o controle das tabelas de memória, e as soluções de alta disponibilidade, assim como o Backup Store e todos os outros recursos, como o Transact SQL, o meu próprio Management Studio. Então, o Hackathon ele é feito e desenvolvido totalmente integrado, 100% com o SQL Server 2014. Pessoal, referente à migração para tabelas de memória, um dos pontos mais importantes, não só migrar todas as tabelas que estão em disco, mas sim o mais importante é notar quais são as mais importantes que devem ser colocadas. Para isso, uma das preocupações do time de produto foi criar um relatório com que isso já existisse. Então, configurando o Data Collector, né, mais conhecido como Management Data Warehouse, que vem desde o SQL Server 2008, você pode realizar a configuração dele e assim ele gerar relatórios para você dizendo quais são as tabelas mais importantes para serem colocadas em memória, tá? Então, esse cara chamado o relatório de AMR, eu vou mostrar agora seguir para vocês. Existe também para realizar a migração da tabela, para colocar ela em memória, você não precisa fazer vários processos. Existe um wizard para você transparente, que é o Memory Optimization Advisor. Então, com o botão direito na tabela, você consegue realizar essa migração. E a procedure também. Existe um wizard que te diz se essa procedura está apta a ser colocada em nativa ou não está apta e te diz o porquê e como resolver esses problemas. Então vamos agora ver na prática como nós utilizamos o AMR. Abrindo o SQL Server, nós temos aqui um chamado Data Collection. Então nós precisamos configurar o Data Collection, tá? E após isso, nós iremos ter um banco chamado MDW, o nome que você queria escolher para esse banco de dados. Botão direito nesse banco de dados, Reports, Management Data Warehouse, e aí tem um novo carinha no SQL Server 2014 chamado Transaction Performance Analysis Overview. Tá? Quando você clica nesse cara, ele vai te remeter esse relatório, esse tipo de relatório vinculado ao LTP, tá? Que é o AMR, e aí é onde você pode ver o quê? Contenção de análises para histórias de procedimentos, ou seja, quais são as histórias de procedimentos que estão em disco e que seriam bem aproveitadas de memória. Tá? E em relação à tabela. Então, quando eu clico aqui em análise de contenção para uma tabela, para as tabelas, eu consigo ver um quadrante aqui onde me diz quais são as tabelas e qual o esforço que eu vou ter para migrá-las. Então, da direita aqui, a última da direita é o mínimo de trabalho possível e o grande ganho. Então, o quadrante onde seria super interessante migrar, estaria entre esses aqui, tá? Onde aqui eu teria um pouco mais de trabalho para migrar e aqui eu teria praticamente nenhum trabalho. Então, clicando na tabela, eu consigo ver, por exemplo, o ganho que eu vou ter colocando essa tabela que está em disco para ir transformando ela em memória. Então, aqui como eu posso ver, por exemplo, a quantidade de acessos, a quantidade de pesquisas que eu fiz, se eu transformar ela, quantos por cento eu posso, quantas vezes eu posso ganhar de 1 a 4 vezes, tá? Qual a média de transações que são feitas, estatísticas, enfim. Então, para cada tabela eu consigo ver as informações vinculadas a ela e o ganho eu posso ter tanto no modo interop quanto no modo nativo, que nós vamos ver qual é a grande diferença aqui na frente. Tá? Então, a partir desse relatório, eu consigo visualizar quais são as tabelas mais importantes e quais realmente eu devo colocar em memória. Para que um banco de dados seja colocado em memória, o processo é muito simples. Então, na verdade, a única coisa que é necessário fazer para que isso seja habilitado é com que seja criado um novo tipo de file group com a opção Memory Optimized Data. Então, existe um novo local onde eu posso criar esse novo tipo de file group, onde vai ser armazenados os arquivos no armazenamento do SQL Server desde 2008 FileStream. Então, a opção do banco de dados. A única coisa que eu preciso fazer é realizar a criação desse file group que nós vamos ver a seguir. Referente a tabelas em memory, nós possuímos dois tipos de tabela. Nós possuímos o tipo de tabela esquema e o tipo de tabela esquema em data. Quando eu especifico o tipo de tabela esquema, eu estou trabalhando ou quero trabalhar com informações transientes, com informações temporais. Por exemplo, um ETL. Um processo onde eu consigo, se o meu SQL Server for reiniciado ou tiver algum tipo de problema, eu consigo recuperar essa informação e colocar novamente na tabela. Então, um lado positivo de utilizar o esquema é quando eu estou trabalhando com processos de ETL, e um lado muito positivo referente à performance é que eu não persisto nada em disco. Então, eu não tenho nenhum tipo de gravação no disco. Eu não gero nenhum log, nenhum tipo de informação para isso. Agora, quando eu trabalho com o tipo Schema Data, que na maioria das vezes esse tipo de persistência, eu tenho a durabilidade dessa informação. Então, garanto que a tabela está em memória e garanto também que qualquer alteração, qualquer operação de DML que exista nessa tabela, eu irei persistir ela no log. Alguns pontos muito importantes quando nós estamos trabalhando com tabelas em memória, até para deixar claro para vocês, é não estar somente em memória, mas está otimizado. E a gente vai ver vários processos, né, que fazem com que isso seja mais rápido e mais otimizado. Mas alguns dos pontos importantes é que a gravação no arquivo de log, ela é sequencial, como no SQL Server também, mas a leitura também é sequencial. Então, eu consigo fazer com que não seja randômica a partir dos arquivos datafile e deltafile. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante são os índices. Então, todos os índices em memória são índices covers. Eu só faço ponteiramento para o array. Então, isso é um outro ponto que me garante muita velocidade, porque eu não preciso mais ter vários índices e várias cópias serem colocadas em diversos locais do disco. Eu tenho isso totalmente em memória e são todos ponteiros para esse cara. Outro ponto muito legal é que quando essas alterações e modificações são feitas no índice, operações internas, elas são feitas somente na hora que eu reinicio o SQL Server. Então, todos os tipos de informações, eles são recriados, os índices são recriados na hora que o SQL Server reinicia. Isso é um ponto muito importante, porque depois eu não preciso mais gerenciá-los dessa forma tão agressiva. Outro ponto muito importante é, se os dados estão com Schema Data, eu, além de garantir com que esse dado esteja em log, eu consigo garantir que ele esteja otimizado, tá? Então, esse é o ponto muito importante, a partir dos índices que eu crio. Eu não possuo foreign key, então isso é uma das limitações do recurso. Eu tenho que realizar a criação de uma primary key num cluster. E um outro ponto, uma limitação, é que se eu necessito fazer alguma alteração no metadado da tabela, ou seja, eu preciso dropar essa tabela, eu não consigo alterar esse metadado. Eu preciso dropar, recriar e recarregar essa informação. Então, por isso, existe uma grande atenção necessária durante a criação de tabelas em memória. Referente aos dois tipos de índices que nós temos, pessoal. Na verdade, os índices em Hackathon são esses dois tipos somente que nós podemos utilizar. O hash index, ele é ótimo para qualidade. Então, quando eu digo qualidade, por exemplo, se eu estiver fazendo uma busca num ID 100, então estou trabalhando com valores que são equalitários. Então, o meu hash index irá funcionar melhor do que um range index, porque ele é somente um ponteiro para o array. Lembre que como os dados estão em memória, eles residem em memória, eu tenho somente um ponteiramento para o array. E como isso funciona? Na verdade, quando eu faço a equalidade de um valor, esse valor é transformado num hash a partir de uma função, e a partir daí eu consigo saber em qual balde, é o que a gente chama de bucket count, em qual balde aquele registro se encontra. E daí essa função me redireciona para aquele balde específico onde eu vou encontrar essa minha informação. Notem que o modelo, quando estamos trabalhando com tabelas em memória, é totalmente diferente de um modelo em disco. Então, quando nós temos uma tabela que está em memória, nós temos o bucket count. Então, ali, como a gente pode ver, um hash, existe uma função, existe um índice de hash na tabela, nessa tabela específica no campo de nome. Então, eu vim com o nome, transformei esse nome em um hash. E essa função me direcionou ao bucket count, onde eu encontrei Jane Helsinki. É importante notar que ao lado esquerdo eu tenho dois carinhas chamados timestamp e índice pointer. Tá? Por que isso existe, pessoal? É uma nova forma de armazenamento do SQL Server, justamente por estar em memória. Como eu controlo, na verdade, o versionamento? Eu controlo justamente pelo tempo. Então, a partir desse tempo, e aí quando eu tenho um infinito do lado direito, quer dizer que esse é o meu registro mais atual. Quando eu faço qualquer informação, qualquer alteração, lembra lá que quando a gente está trabalhando com Hector, nós não temos lock. Então, como ele faz com que isso aconteça? A partir do versionamento otimista, onde ele cria várias versões daquele registro e ele diz qual é a versão mais atual. E a partir disso, ele consegue saber qual o registro que está correto para ser utilizado e ser visto naquele momento. Então, é assim que ele controla, a partir de um tempo, aonde ele seleciona quais são os valores mais antigos e o mais novo, e daí você visualiza o registro correto e o ponteiro para os índices que você tem. Então, na verdade, quando eu faço tanto uma pesquisa por nome, ou uma pesquisa por cidade, ou qualquer outro campo, eu sempre vou me direcionar a esse tipo de estrutura que está em memória, porque é um ponteiro somente para o índice. Referente ao range index, ele é um pouco diferente. Ele veio no CTP2, então no CTP1 eu só tinha o hash index. E ele veio justamente como uma alternativa quando eu estou fazendo o que, pessoal? Range lookups. Então, range lookup é quando eu quero buscar um range de informações, por exemplo, data. Então, como a gente viu o hash index que não era eficiente quando eu queria buscar ranges de dados, foi criado o BW-tree justamente para suprir essa necessidade. Notando que ele é também muito bom para a qualidade, mas então, quando pensamos em construção de índice, nós temos que pensar qual é o melhor. Tá para aquele campo. Então, quando eu quero uma equalidade, eu vou usar o hash index, e quando eu quero, por exemplo, um range de valores data, eu vou utilizar um range index. E a estrutura do range index, ela é bem parecida à nossa B-tree, tá? Onde eu tenho o um nível raiz, eu tenho os níveis que não são folhas, eu ando por esses registros e no final, pessoal, onde eu caio naquele mesmo endereçamento onde eu tenho o timestamp, o pointer, os ponteiros para o índice e os meus campos. E aí eu me direciono para o PMT, que a gente chama de Page Mapping Table, que é onde eu mapeio aonde estão os registros em memória e chego naquele meu valor. Então, quando eu estou trabalhando na verdade, não só com equalidades, mas quando eu estou trabalhando com range, esse tipo de índice é muito satisfatório também. Referente à história de proceduras nativas, né? Qual é o ponto importante? É importante notar, pessoal, que essa engine, como ela é híbrida e a gente tem um query interop, quando eu realizo uma pesquisa no SQL Server, como que o SQLOS ele se comporta, tá? Como o sistema operacional do SQL Server se comporta? Ele recebe essa pesquisa, esse select, verifica se essa tabela está em memória ou não, e daí ele passa por um cara chamado query interop, onde ele passa por esse cara e realiza e vai no file group específico e busca aquela tabela. Só que quando eu tenho uma procedura inativa, eu não preciso passar pelo interop. Ou seja, eu elimino diversas fases dentro do sistema operacional do SQL Server para realizar aquela minha chamada na tabela. Por quê? Porque a história de procedimentos nativos eu consigo somente criá-las quando eu tenho tabelas em memória. Então, o meu acesso à tabela ela é mais rápida. Então, eu consigo ganhar de 6, 8 até 10 vezes mais por passar por esse caminho. Então, nós temos dois caminhos. Quando eu não tenho nenhuma procedura inativa, então eu passo pelo query interop. E quando eu possuo a história de procedura inativa, eu não passo pelo query interop e eu passo diretamente pelo compilador da storage processor e consigo fazer com que esse meu acesso seja mais rápido. É importante notar que eu só consigo, como eu disse, acessar tabelas em memória quando eu crio storage procedures nativas. Ela é compilada e colocada direto no DLL, e aí um ponto muito importante notar é que se eu compilo essa informação, lógico que se eu quiser alterar essa procedura, eu tenho que novamente dropar, recriar, né, recriar esse registro. E o TestQL limitado. Eu não consigo ter aquela surface completa de programação como eu tenho na procedura normal. Tá? Outro ponto importante é que eu também consigo acessar tabelas em memória por uma procedura que não seja nativa. Tá? Então eu consigo intercambiar as duas, realizar inner join, qualquer tipo de operação, sem com que essa tabela esteja somente em storage de procedura nativa. Mas lembrando que quando estiver em storage de procedura nativa, necessariamente essa tabela tem que estar em memória. Para a gente finalizar, pessoal, essa breve introdução ao recurso, a gente tem muita coisa para falar sobre isso e a gente vai com certeza ter muito mais oportunidades de falar disso várias vezes mais em outros cursos. Eu vou passar uma demonstração de criação de tabela, como funciona essa parte de criação, qual é o file group específico para isso. E eu acho que é um ponto muito importante da gente notar a diferença de tabelas em disco para tabelas em memória, assim como uma procedura interpretada, né, que é uma procedura normal no SQL Server, e uma procedura nativa. Então vamos lá para as demonstrações e espero que vocês tenham gostado até agora. Pessoal, então aqui está o script de criação de um banco de dados de memória, tá? Então olha só como é simples. Eu tenho meu arquivo de dado, tá? Meu arquivo MDF. Eu tenho meu arquivo LDF. E a única coisa aqui no caso que vai diferenciar é que eu irei criar um file group específico. Aqui eu estou especificando o nome do file group. E eu estou colocando aqui contains memory optimized data. E eu estou escolhendo o local onde esse meu file group, que vai possuir a tecnologia FileStream, vai ser colocado no disco, tá? Então, depois de criado esse banco de dados, botão direito, propriedades, eu consigo ver aqui em file groups o meu file group criado do tipo FileStream, ou seja, já estou apto agora a construir tabelas em memória. E se a gente der uma olhada aqui no arquivo, eu tenho aqui, ó, meu arquivo de dado, meu arquivo de log e o meu local onde eu tenho o FileStream, tá? Então, para habilitar a propriedade de ter as tabelas de memória, de colocar as tabelas de memória, eu preciso somente criar ou adicionar o file group ao banco de dados existentes. Tá? Outro ponto importante, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, e aí realmente é um ponto alto de destaque, eu tenho duas tabelas, então eu escolhi uma tabela do meu banco de dados que seria legal ter ser migrado para memória. Eu usei o MDW, o MR, o relatório que a gente viu anteriormente, tá? E aqui eu tenho uma tabela em disco, ó, então um disk, eu tenho uma tabela de 6 milhões de registros, tá? E eu tenho a mesma tabela em memória, tá? Como eu consigo saber quais são as tabelas que eu tenho em memória, pessoal? Então aqui, ó, eu vou utilizar o banco InMainDB. Então existe um relatório muito interessante, botão direito, Reports. Eu tenho esse relatório aqui, Memory Usage by Memory Optimized Objects. Tá? Então é um relatório onde me diz quais são as tabelas que eu tenho em memória dentro do banco de dados e qual é a utilização de cada uma. Então aqui em cima eu tenho um total de memória, tá? Então total de RAM que eu tenho utilizado para as tabelas que estão em memória, um gráfico me mostrando os tipos e as tabelas. Então eu tenho uma tabela aqui, como eu mostrei para vocês, em memory atendimentos. Eu tenho uma tabela com esse cara 1 GB alocado, tá? Então eu tenho essa mesma estrutura. Lembra lá do hash index? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equalidade, então uma busca por equalidade, nesse caso aqui, ó. Eu vou buscar a equalidade. Ambos me retornaram o mesmo registro, como vocês podem notar. Só que o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? A primeira consulta eu estou fazendo um index, um cluster add index seek, tá? Dentro da minha estrutura em disco. E eu estou fazendo o meu hash e index na tabela de memória. Vamos comparar os dois, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui é migrar a tabela para memória. Então, só de mover a tabela de memória, pessoal, para o Core Optimize custa 99% fazer esse seek em disco e 1% fazer esse seek em memória, tá? Então, na verdade, não tem nem o que a gente falar aí. Eu acho que tá claro, são 99 contra 1, né? Acho que melhor do que isso, impossível. Agora, referente ao range index, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui. Agora eu estou buscando não só a minha qualidade, mas eu estou buscando um range de valores. Então é interessante a gente notar aqui que eu vou pegar mais de um valor, e aí nesse caso eu estou utilizando paralelismo, tá? No primeiro plano que eu estou buscando em disco, tá? E no segundo plano estou buscando em memória e estou ganhando 95 contra 5. Tá, pessoal, só para a gente ver o quanto que a performance é gritante. A única coisa que eu tive que fazer é colocar o file group, criar a tabela de memória e possuir ela e acessar ela. Para a storage procedure, então eu tenho uma storage procedure normalmente criada, uma storage procedure nativa, tá, onde eu estou fazendo um insert de uma tabela na outra. Perfeito? Em disco. E aqui eu tenho a mesma estrutura de repetição, tá? Eu tenho um insert. Eu tenho aqui um loopzinho, onde eu vou inserir 500 mil registros, tá? E aqui eu tenho uma storage procedure nativa, onde eu faço uma busca numa tabela de memória e insiro esse registro na tabela de memória. Notando que para que eu possa fazer isso, pessoal, criar uma procedure nativa com compilação nativa, eu preciso ter as tabelas que estão em memória, tá? Então eu vou realizar a inserção dos 500 mil registros em disco. Então, essa operação vai ser uma operação custosa porque eu tenho que pegar as páginas, realizar as inserções, alterar elas, colocar ela no arquivo de log, persistir essas informações. Então, eu vou ter um tempo de duração. Vamos esperar acabar. Já acabou, durou 13 segundos. Então, eu fiz uma inserção de 500 000 de registros em uma tabela em disco. Tá? E agora, eu vou fazer essa mesma inserção, só que numa tabela, claro, em memória. Tá? Vamos lá? Então. A primeira demorou 13 segundos e eu acabei de realizar, pessoal, a mesma inserção, só que numa tabela em memória em 2 segundos, tá? Aqui a gente consegue ver que o ganho de performance para ambientes OLTP de alta performance é gritante, né? Então é muito importante nós nos atentarmos nas melhores práticas em como realizar a configuração da mesma. Pessoal, para finalizar minha apresentação, segue alguns links de referência, tá? Então, o primeiro link é um link referente ao MSTN, onde você tem toda a documentação do recurso, tá? Muito bem documentado, por sinal. O segundo link é o link do time de produto. Então, ali, qualquer novidade que você tiver, não só de In-Memory, MySQL Server ou Data Platform Insider, tá? Então, um ótimo local para vocês verem as novidades de SQL Server e In-Memory também. Eu criei no Curra um local específico onde você, se você quiser startar com in-memory, como a gente já viu agora, né? Qual é o local aqui? Eu tenho todos os links, eu coloco aqui todos os links e todas as informações necessárias para você. Então, esse terceiro link tem um aglomerado de tudo. E no meu blog existem algumas postagens de hackathon, tá, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E se vocês tiverem alguma dúvida, se sintam à vontade para me mandar e-mail ou no meu Twitter, tá? Até mais, pessoal.